3:37. O Outubro Rosa coloca em foco a conscientização para a prevenção e tratamento do câncer de mama. No Brasil, são esperados 704 mil novos casos de câncer para o triênio entre 2023 e 2025, sendo que o câncer de mama feminino é o segundo de maior incidência, com estimativa de 71 mil novos casos, segundo dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Esses casos representam 71 mil mulheres que vão parar suas vidas profissionais ou a dedicação a projetos pessoais para cuidar do restabelecimento da saúde. O tratamento demanda um longo período e vai modificar a rotina profissional dessas mulheres, seguindo recomendações médicas, e vão precisar, com frequência, solicitar afastamento do trabalho. Bom, para a gente falar sobre esse direito trabalhista das mulheres que fazem tratamento do câncer, eu vou conversar com a advogada especialista em direito empresarial, Natália Guazelli. Boa tarde, doutora Natália, bem-vinda à CBN.
Boa tarde, Franciele, boa tarde a todos os ouvintes. É um privilégio estar aqui com vocês hoje.
Bom, doutora, durante o tratamento a gente sabe que algumas mulheres precisam se afastar do trabalho. E quem tem câncer de mama, mesmo se afastando, pode continuar ainda trabalhando alguns períodos, intercalar o tratamento e o trabalho?
Sim, isso é possível. Na verdade, quem vai determinar se essa colaboradora está apta ou não para trabalhar vai ser o médico que está acompanhando o estado de saúde dela. O fato da pessoa ter câncer não significa necessariamente que ela está incapacitada para o trabalho. Então, se durante o período de tratamento ela estiver bem, estiver se sentindo bem e principalmente tiver uma liberação médica, não há problema nenhum que ela exerça suas atividades laborais.
Bom, doutora, essas mulheres têm direito de pedir benefícios sociais?
Sim, no caso de afastamento superior a 15 dias, essa trabalhadora precisa ser encaminhada ao INSS para que verifique uma questão de incapacidade temporária ou, em alguns casos, até mesmo a incapacidade permanente. Nesse caso, essa trabalhadora ela pode ter direito ao recebimento do auxílio-doença. Quem vai fazer essa avaliação são os peritos vinculados ao INSS e, uma vez constatada a incapacidade temporária, esse benefício vai ser concedido a essa trabalhadora.
Bom, e se ela continuar trabalhando e precisar trocar de função, o salário também pode ser afetado? Ela pode fazer essa troca de função?
É possível, sim, que em virtude ali da situação do tratamento ou até mesmo após ter terminado o tratamento, essa colaboradora precise de uma readequação de função e até mesmo de local de trabalho. Nesse caso, ela pode requerer esse pedido ao seu empregador, que pode também acatar e fazer essa adequação, porém, sem que isso implique em redução salarial. Então, a princípio, ela pode ser realocada de função e de setor sem implicar em prejuízo salarial.
Uhum. Bom, há casos que precise de aposentadoria ou não?
Sim, existem algumas situações que, a depender da gravidade da situação, a depender da gravidade da doença, pode sim gerar uma incapacidade permanente nessa trabalhadora. E nesse caso de incapacidade permanente, ou seja, ela não tem mais capacidade de trabalhar, é possível que se faça ou a conversão do auxílio-doença em benefício de aposentadoria ou, eventualmente, que a aposentadoria seja requerida direto. Tudo vai depender, efetivamente, da situação clínica dessa paciente.
Bom, doutora, a senhora já falou sobre isso, mas só vou reforçar mais uma vez. Essa avaliação é feita pelo médico, se ela deve continuar ou não trabalhando.
Exatamente. A depender de como foi o diagnóstico, qual é o tratamento que vai ser dispensado para a trabalhadora, o médico vai determinar qual é o período de afastamento, qual é o melhor tratamento para essa questão e, em caso de afastamento superior, essa colaboradora precisa ser encaminhada ao INSS. Agora, se porventura ela ficou ali 10 dias afastada, teve uma boa resposta no tratamento e o médico, num primeiro momento, entendeu que não seria caso de um afastamento superior, aí aqui não é um caso de um benefício previdenciário.
Nós entendemos que sempre, né, essas mulheres que estão em tratamento de câncer, a imunidade acaba baixando, né? Então, por isso, muitas vezes é preciso desse afastamento do trabalho.
Sim, exatamente. A questão do tratamento, as próprias quimioterapias, elas têm, muitas vezes, algumas questões ali pós-tratamento, e é possível que ela seja afastada ali pelo período de recuperação do tratamento, 2, 3 dias, ou, se necessário, um período maior. Existem alguns casos em que as empresas acabam colocando essa colaboradora em home office. Então, também é uma possibilidade para que ela continue à disposição da empresa, exercendo suas atividades laborais, mas que tenha a sua saúde preservada também, para que faça o tratamento da melhor forma possível.
Doutora, tem uma pergunta de ouvinte que diz assim: que se ela for com tiver a carteira de trabalho assinada, ela ainda pode sacar o FGTS e o PIS/PASEP?
Isso, esse é um outro benefício que é possível para as portadoras de câncer. Quando ela é diagnosticada e durante o período sintomático da doença, ela pode procurar os órgãos bancários para fazer esse saque do benefício do FGTS, inclusive como uma forma de auxiliar no tratamento, que nós bem sabemos que, a depender da situação e do quadro, a pessoa precisa de medicação, os exames, né? Embora o SUS tenha essa disponibilidade, ela também pode, por mera liberalidade, fazer um tratamento particular.
Bom, e se esse colaborador for desligado da empresa, pode ser considerado um caso de demissão discriminatória?
Então, essa é uma questão que precisa ser avaliado caso a caso. Em regra, a demissão após um tratamento de câncer, após o retorno do auxílio-doença, não significa que é necessariamente discriminatória. No entanto, se ficar demonstrado que essa demissão ela ocorreu em virtude da questão de saúde do empregado, aqui nós temos uma dispensa discriminatória. Isso é vedado pela Justiça do Trabalho. Nesse caso, esse colaborador precisa ingressar na Justiça pedindo a reintegração e os direitos decorrentes. E aqui é bem importante destacar o seguinte: o simples fato de ter câncer não gera por si só uma estabilidade no emprego. Essa estabilidade ela só vai emergir a partir de uma dispensa discriminatória. Existe uma súmula, que é a 443 do Tribunal Superior do Trabalho, que ela prevê que a dispensa de um portador de doença grave, ela presume-se como discriminatória. Então, numa demanda judicial, essa empresa vai precisar demonstrar o quê? Que a demissão ocorreu por fatores diferentes da questão da doença. Posso citar aqui como exemplo, até para ficar mais claro para os ouvintes, é a questão de uma crise financeira na empresa, em que foi necessário dispensar 10 colaboradores, dentre eles essa pessoa que estava ali em pós-tratamento de câncer. Nesse caso, existe ali uma discussão, possivelmente não tem caráter discriminatório. Agora, se ficar evidenciado o caráter discriminatório, evidentemente é ilegal.
Doutor, o que mais nós podemos frisar a respeito deste assunto?
Um ponto que eu gosto sempre de comentar e que é desconhecido da maioria das empresas e das colaboradoras é que a portadora, as mulheres, de maneira geral, elas têm direito à ausência sem prejuízo da sua remuneração em 3 dias ao ano. Então, nós falamos muito agora no Outubro Rosa sobre a importância da prevenção, a importância de um diagnóstico precoce. Então, as mulheres têm assegurado em lei esse direito de 3 vezes ao ano fazer os seus respectivos exames sem que isso implique numa diminuição salarial. Então, esse é um ponto que eu entendo que é bem importante nós ressaltarmos, ainda mais quando estamos falando de prevenção de doença.
Doutora, quero agradecer a sua participação aqui na CBN e ter aceito o nosso convite, doutora Natália.
Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre.
Nós conversamos com a advogada especialista em direito empresarial, Natália Guazelli. Agora, 3 horas e 46 minutos, intervalo, já voltamos.